Eliner Rosa, vereador Mauro Severiano, vereador Antônio Gomide, vereador Valdete Fernandes, vereador Fernando Paiva, vereadora professora Geli, vereadora Thaís, vereador pastor Elias, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Luzimar Silva. Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Mauro Severiano para fazer a leitura do texto bíblico.
Que grande honra.
Amém. Salmo 15. Guardai-me, ó Deus, porque vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois meu Senhor. Multiplicam, no entanto, suas dores os que ocorrem para deuses estrangeiros. Seus sacrifícios sanguinários não partilho, nem seus nomes passarão pelos meus lábios. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos. Pois se tenho ao meu lado, não vacilo. Vós me ensinai vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia interna e alegria ao vosso lado. Repito, Salmo 15, palavra do Senhor.
Passa a palavra, senhora secretária, para a leitura da síntese da ata anterior, bem como projetos e correspondências.
Síntese da ata da 41ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 12 dias do mês de junho de 2018, às 9 horas e 30 minutos, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, Goiás, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, professora Geli Sanches, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, a senhorita vice-presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhorita vice-presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Usar a palavra os vereadores Mauro Severiano, professora Geli Sanches e Lélia Alvarenga. No grande expediente, usar a palavra os vereadores pastor Vilmar Silvestre, João da Luz, Domingos Paula de Souza, pastor Elias Ferreira, Hamilton Filho e Lisier Borges. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve a votação do projeto em primeira e única votação de Decreto Legislativo 050-2018, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a concessão que dispõe sobre a outorga de título de cidadania napolina ao doutor Joaquim Alves de Castro Neto, determina outras providências. Projeto retirado de pauta devido à ausência do autor em plenário. Projeto de Decreto Legislativo 053 de 2018, de autoria do vereador Lisê José Borges, concede o título de cidadão napolina ao senhor João Florentino e dá outras providências. Aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade dos presentes. Projeto de Decreto Legislativo 057-2018, de autoria da vereadora professora Geli, dispõe sobre a concessão de título de cidadão napolina ao doutor Antônio José dos Santos e determina outras providências. Aprovado por 19 votos favoráveis e unanimidade do presente. Ou votação de indicação de requerimento. Usar a palavra pela ordem dos vereadores pastor Elias Ferreira, pastor Vilmar Silvestre e Mar Silva. Nas comunicações, usar a palavra os vereadores Américo, pastor Vilmar Silvestre, Luiz Lacerda, João Feitosa e pastor Elias Ferreira. Sem mais nada a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocou outra para o dia 13 de junho, em horário regimental. Leitura de projeto. Projeto de Lei Complementar 072 de 2018, de autoria do prefeito municipal, que reestrutura a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPEDECE, do município de Anápolis e da outras providências. Veto 073 de 2018, de autoria do prefeito municipal, Teto total autógrafo de lei 018/2018, que dispõe sobre a regulamentação da profissão de optometrista e técnico em optometria, a possibilidade de contratação desses profissionais pelo município e da outras providências. Iniciativa do vereador Domingos Paulo. Leitura de correspondência. Correspondência do gabinete do vereador Lisier José Borges, comunicando a ausência nessa sessão por questões particulares. São esses os projetos de correspondência, senhorita presidente.
Declaro encerrado o pequeno expediente e, antes de abrir o grande expediente, eu gostaria de parabenizar a nossa vereadora Eliner Rosa, que Deus te abençoe no dia de seu aniversário, te dê muitos anos de vida e você continue aqui iluminando o plenário com a gente. Para dar abertura ao grande expediente, convido o vereador Telly Júnior para fazer uso da palavra.
Presidente Thaís, todos os membros presentes, quero fazer um cumprimento especial aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores. Quero, na continuidade da nossa presidente Thaís, também parabenizar no dia de hoje nossa colega de trabalho, Eline Rosa. Deus conceda a saúde, prosperidade, felicidade, realização dos seus sonhos, familiares, profissionais, espirituais, cubra de bênção nesse dia tão especial que renova mais um ano o dom da vida para você. Quero, presidente, exaltar uma publicação dia de ontem, no dia 12 de junho, terça-feira, do Diário Oficial do Executivo, onde na página 12 relata aqui algo muito interessante, que é a relação, vereador Antônio Gomide, de parques e praças que estão aptos para adoção pelos interessados em participarem do programa Adote uma Praça. Esse programa, ele é fruto, eu tenho orgulho de dizer isso, Mauro Severiano, de uma lei aprovada por essa casa em junho do ano passado, aproximadamente um ano atrás, onde o projeto Adote uma Praça, de autoria, foi unanimamente aprovado nessa casa pelos pares. E em março, na segunda-feira de abril, aliás, não em março, mas de abril, essa lei se torna em programa no município, numa quarta-feira, e esse programa prevê que empresas públicas e privadas possam tomar, vereador Lélio Alvarenga, a iniciativa de fazer a manutenção, revitalização desses espaços, a fim de trazer economia para o município e agilidade para este tipo de processo. Então, está autorizado a Secretaria de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano a celebrar termo de cooperação com a iniciativa privada. Os interessados devem apresentar um requerimento à pasta, que é a Secretaria de Meio Ambiente, como a proposta de manutenção das obras, serviços que pretende realizar, assim como seus respectivos valores e a descrição das melhorias urbanas, paisagísticas e ambientais. E pelo número 3902-2632 da Secretaria do Meio Ambiente, poderá demonstrar essa pretensão. Eu achei interessante, no dia de ontem, temos aqui 102 praças, vereador Fernando Paiva, 102 praças aptas para poder celebrar esse convênio. Agora, uma surpresa para mim foi a questão dos parques, onde também entrou. E de parques são, no total, 6 parques. Pastor Elias, um deles é o Parque da Matinha, que, segundo o Diário Oficial de ontem, pode ser conveniado e adotado pelo programa. O Parque JK, o Parque da Liberdade, o Parque Ipiranga, o Central Park e o Parque da Jaiara ou Reboleira. Então, quero nessa fala de hoje deixar aqui com mais transparência ainda esta publicação do Diário Oficial e, claro, meu tempo vencido, mas que os interessados possam estar buscando, principalmente nessas praças. Para finalizar, presidente Hamilton e professora Geli, o que eu quero deixar mais claro é que os recursos que poderiam gastar com essa manutenção, agora ficará mais disponível para poder agir na área da saúde, na área da educação e na área da segurança. Agora eu preciso só um olhar mais criterioso com a questão dos parques e de que forma esse convênio permite e até onde vai permitir esse convênio, essa adoção. Porque das praças a gente já tinha o conhecimento. Mas nos parques, estarei hoje conversando com o secretário Ederson e saber como se dará essa parceria, esse convênio. Devolvo a palavra, presidente Hamilton Filho.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Quero cumprimentar toda a mesa diretora. Quero ainda cumprimentar a nossa colega, que está aniversariando hoje neste dia, Eline Rosa, que Deus te abençoe. Muitos anos de vida, Eline. Quero também cumprimentar todos os nobres pares, a imprensa aqui presente. Quero também cumprimentar todos os nossos ouvintes através da Rádio Manchester, da Rádio Imprensa, da Rádio São Francisco e de todos os meios de comunicação desta casa. Senhor presidente, o que me traz aqui na tribuna nesta manhã? Eu recebi ainda hoje pela manhã o senhor José Luiz, ele que é um empresário ali do Dianorte. E com ele também mais alguém. E ele veio me trazer um assunto da qual nós já fizemos reuniões ali no Daia Norte e de um pedido que eles fizeram às empresas, a Lidertex Indústria e Comércio de Tintas e Revestimento Limitada, a indústria e comércio de alimentos Triângulo Limitada e a Plastibel, indústria e comércio de plásticos limitada. Todas elas são instaladas, Maurão, ali no Daia Norte. Há mais de 5 anos instalada ali no Daia Norte. Eu fiz uma reunião ali com eles no ano passado a respeito de segurança. Levamos naquela época o comandante, que era do 4º Batalhão, Tenente Coronel Daxon. E tratamos ali a respeito questão de segurança ali na área do Daia Norte. Mas ele me trouxe aqui um protocolo que ele fez em Goiânia no dia 25 de maio. O documento está aqui em minhas mãos, encaminhando ele à CODEGO, a Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, na pessoa do Dr. Júlio César Vaz de Mello, que é o presidente. E eu disse a ele nesta manhã que nós iremos, através da Câmara Municipal, à Frente Parlamentar de Segurança, nós estaremos fazendo um documento para ser também encaminhado ao nosso secretário de Indústria e Comércio, Leandro. Vamos encaminhar o nosso governador, Dr. Zé Elton, e também ao Dr. Júlio César, para que possa, Lélio, eles verem a necessidade dos empresários que estão instalados ali no Daia Norte. E eu sei que eles vão ver com bons olhos, porque às vezes falta informação para chegar lá no governador, Dr. Zé Elton, e também lá para a CODEGO. Lá está faltando a iluminação, falta poste de luz, e porque não tem os postes, falta também a telefônica, instalar, ali eles não têm acesso à internet, só através de chip, certo? Está escuro, falta o asfalto, falta um investimento, mas nós vamos encaminhar um documento aqui através da Frente Parlamentar de Segurança, também que todos os colegas puderem estar com a gente, fazer essa cobrança junto ao nosso governo. Eu sei que ele vai atender o pedido dos empresários, que nós necessitamos dos empresários ali no Daia Norte. Como eles se instalaram, só a indústria Lidertex, ela investiu mais de 20 milhões, está investida ali, na Lidertex, ali no Daia Norte. São muitos funcionários. E hoje...
Uma paz, vereador.
O empresário me procurando, ele disse: pastor, nós estamos sofrendo, porque os caminhões saem de madrugada, nós não temos segurança, falta luz. E eu me propus a ele, de nós irmos juntos, nós vamos ao governo sim, e eu tenho certeza que o doutor Zé Eto, como um bom governador que é, ele vai nos atender, atender aqui a esses empresários. Também a indústria de comércio de alimento Triângulo e a indústria, a Plastibel. Então eu vejo com bons olhos o pedido que eles fizeram, protocolaram ali na CODEGO para o doutor Júlio. Nós vamos sim, marcamos uma reunião lá com eles na indústria, vamos debater com eles todas as questões. E a Câmara Municipal, como nunca furtou e nem vai furtar, quanto à necessidade da população e agora com os nossos empresários, nós vamos sim, de caminho ao nosso governador e também ao secretário de Indústria e Comércio, nosso vereador Leandrinho, e também ao presidente da CODEGO, que é o senhor doutor Júlio César, e eu tenho certeza que ele irá atender os anseios desses empresários. Porque se você pensar bem, uma indústria do porte da Lidertex investiu mais de 20 milhões. A indústria de alimento Triângulo, mais de 10 milhões. A indústria Plastibel, mais de 10 milhões. É preciso de ter também a contrapartida, tanto do Estado quanto do município, para atender os empresários. E isso nós iremos fazer sim. E eu me propus, junto deles, fazer esse trabalho. Palavra, Lélio, com o senhor.
Obrigado pela parte, nobre vereador, pastor Elias. A fala do senhor é interessante, porque hoje, diante de tanto desemprego, tantas dificuldades que atravessa o país, quando nós contamos empresários que querem realmente vir se instalar aqui no município de Anápolis, nós temos que dar todo o suporte, todo o apoio, sim. Eu vejo com bons olhos e espero que realmente o governo possa sensibilizar com esses empreendimentos, pastor Elias, tá? Juntamente com essa casa, juntamente com o executivo municipal, para realmente possamos fazer, dar uma estrutura para que essas empresas realmente possam se instalar. Porque não adianta você tentar fomentar, tentar trazê-las, atrair para cá, se você não tem atração. E a atração é você dar uma estrutura adequada e que seja realmente condigente aos pleitos que cada empresário esteja pensando nesse momento. Tá? Então, estamos juntos nessa luta aí, juntamente para tentar, junto com o governo do estado, o governo municipal também, trazer essas melhorias de estrutura para que as empresas possam realmente dar emprego para o cidadão anapolitano que tanto correndo atrás de emprego e não consegue. Obrigado pela parte. Viu?
Obrigado, Lélio, pela sua palavra. Portanto, senhor presidente, nós estamos junto com esses empresários, a Lidertex Indústria e Comércio de Tintas e Revestimento, onde investiu mais de 20 milhões, está lá, para quem quiser ver, uma grande indústria de tinta, vindo do norte, vindo depois de Curitiba, que há mais de 5 anos está instalada no Daia Norte. A Indústria e Comércio de Alimento Triângulo, que também há mais de 5 anos, instalada ali no Daia Norte, ao lado da Lidertex. E a Plastibel, somando mais de 40 milhões de investimento por esse empresário, ali no Daia Norte. Então, eles precisam, sim, de serem atendidos, tanto pelo o Estado, no que concerne ao Estado, e também pelo município que é direcionado à Prefeitura. E eu tenho certeza que com a luta aqui da casa, desta Casa de Leis, dos vereadores, nós estaremos conseguindo ajudar esses empresários aonde dá emprego para a nossa população, não é verdade? Tantos necessita. Então, o investimento foi feito, agora eles precisam da infraestrutura para poder tocar os seus trabalhos. E isso nós estaremos juntos, fazendo junto com os empresários. Ainda me resta um minuto, senhor presidente. Eu quero aqui agradecer ao vereador Domingos de Paula, ontem, pela reunião ali no Joanápolis, onde a população esteve reunida para tratar nas questões das linhas que a Urban faz ali naquele distrito. E foi muito boa a reunião, participou muita gente ali, dos moradores. Os vereadores esteve presente, Domingos de Paula, nosso presidente da Comissão de Urbanismo, o vereador Fernando Paiva, e eu também estive presente, pastor Elias Ferreira. E na oportunidade nós levamos também, Dominguinho me cedeu uma parte, o comandante ali do quarto, subcomandante do 4º Batalhão, o capitão Jasso, e também o tenente Dourado, da CPE, onde nós falamos sobre também a segurança, e vamos retornar para aquela região para fazer um grande trabalho na frente parlamentar de segurança nos nossos distritos. Nós não vamos deixar desamparado, e aquilo que tocar para nós estaremos fazendo. Essas são as minhas palavras. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador pastor Elias. Quero aqui cumprimentar meu amigo César Donizete, né, nosso ex-secretário de comunicação, chefe de gabinete executivo, meio ambiente, dentre outras. Na sequência do grande expediente, passo a palavra ao vereador Domingos Paula. Justificando também a ausência do vereador João Feitosa, que está representando a Câmara no relativo ao Residencial Colorado.
Obrigado, presidente. Antes de fazer minha fala aqui, registrar aqui a presença no plenário do nosso amigo, companheiro César Donizete, né, que esteve ali no gabinete, conversamos um pouquinho, amizade aí longa. Cumprimentar as pessoas que nos acompanham pela TV, pelo Face, pela rádio Manchester, e dizer ao pastor Elias que essa reunião da Comissão de Urbanismo e Transporte, que teve ontem ali em Joanápolis, com a presença também do vereador Fernando Paiva e toda a equipe do CMTT, Carlos César Toledo, o Jorge, que cuida ali, né, o Alessandro, que é o diretor, né, dando um respaldo ali, e também o pessoal da Urban, representada lá pelo Humberto. E essas reuniões nossas no distrito, Fernando Paiva, ela tem tido resultado. Prova maior disso foi a reunião que nós fizemos ali em Branápolis, comandado pelo vereador Jackson Charles, e o resultado, a partir de segunda-feira, é retornar os horários dos ônibus naquele local. Quero que você dê uma parte ao vereador Fernando Paiva.
Obrigado, vereador Dominguinhos. E prova disso, que é de grande relevância essas reuniões, é a quantidade de gente que estava presente ontem lá. Nas redes sociais há uma pregação de que a população está desanimada com a política. Ontem foi prova de que isso não é a realidade. Quantas e quantas pessoas daquela região, de Joanápolis, estavam lá realmente participando e já surtiram resultados nessa reunião. Então, quero mais uma vez parabenizá-lo e não só o senhor, como estavam lá também representantes do CMTT, da Urban, da Polícia Militar. Então, foi realmente de grande importância essa reunião de ontem, com resultados importantes. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Fernando Paiva. Na realidade, a nossa reunião é para debater o transporte público, mas o vereador Pastor Elias, junto com o comandante, fazendo uma visita ali na zona rural, andando, levando o comandante para poder ver e debater com as pessoas, né? E teve a oportunidade ali, porque tinha um grande aglomerado de pessoas, ele aproveitou e se expressou ali, ouvindo a população, o que seria melhor ali naquela região para poder realmente atender ali, não só a zona rural, como atender também o distrito, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz, pastor Elias, de ver que a Câmara Municipal, através dos vereadores, realmente tem um compromisso com a população. Você vê, ontem, dia dos namorados, nós estávamos ali presentes, fazendo aquela reunião, e ficamos lá quase até mais de 9h30 da noite, né? Nós estávamos lá, então, assim, e a população, igual o Fernando disse, participou ativamente. E aqui, eu que sou um crítico aqui da Urban, eu quero dar minha mão à palmatória, aonde essa empresa realmente, ela está mudando, vereador João César, o comportamento em relação ao usuário do transporte público anapolino. Mudando de que forma? Mudando no sentido, Lego, de ir, ouvir e mudar. É claro que nós sabemos que seria uma determinação do prefeito Roberto, junto com a Câmara Municipal, uma conversa que nós fizemos no CMTT, e o CMTT também deu uma arrochada junto à Urban, e a Urban correspondeu. É isso que nós queremos. Que a Urban possa, vereador Mauro, responder, é o usuário do transporte público anapolino. O pessoal lá da ponta que usa o transporte público anapolino, que precisa de ser atendida adequadamente. Então, a partir do momento que essa população é atendida adequadamente, nós aqui tecemos elogio à empresa que está prestando serviço, porque está cumprindo o horário e está dando respaldo ao cidadão que é usuário do transporte público. A partir do momento que a empresa não está fazendo isso aí e os vereadores são procurados, aqui na Câmara Municipal nós damos respaldo ao eleitor que elegeu cada um dos vereadores, que é representante, que luta pelos seus direitos. Quero ceder uma parte ao vereador Lélio Valenga.
Obrigado pela parte, ao vereador Domingos. Isso é importante, vereador, trazer essa fala da tribuna, para as pessoas que estão nos acompanhando ver quanto é importante essa casa. Essa casa, na verdade, é a voz do povo. Quando o povo reivindica, acha que não está bom, nós temos a obrigação de corresponder. Esses ajustes que a empresa tem feito, a Urban tem feito, isso são demandas do dia a dia que a população traz até cada vereador. E o vereador tem o papel de realmente chegar lá e fazer essa intermediação entre a empresa e o povo, né? Então, ontem já tive outro compromisso assumido, infelizmente não pude estar lá com o senhor, mas estamos juntos nessa mesma batalha aí. Quem ganha é a população, porque na verdade é o papel do vereador estar ao lado, defender o povo em todas as situações, independente seja A ou seja B. Então, parabéns aí, estamos juntos nessa aí e obrigado pela paz, vereador.
Obrigado, vereador Lego. Mas, na realidade, o que nós fizemos aqui foi o seguinte: quando foi provocado pela a população que é usuário, nós provocamos, foi o CMTT, Nós estivemos lá no CMTT, fizemos uma conversa com o gestor do CMTT, o Carlos César Toledo, que nos atendeu atentamente. Fizemos uma conversa com o Alessandro, fizemos uma conversa com o gerente do transporte, que é o Jorge, e eles sim fizeram a conversa com a empresa. Eu, particularmente, eu não tive, e nunca tive lá na empresa para poder fazer a conversa, porque o gestor, vereador Mauro Severino, do transporte público, é o CMTT. Então, quem tem que dar o respaldo à população e atender o usuário do transporte público em Anapolina é o CMTT. E o CMTT tem dado essa resposta através do Carlos César Toledo ali na gestão com a população. Então, assim, quando eu falei em relação à mudança de atendimento da empresa, porque a empresa não estava fazendo isso aí, vereador Lelo. E hoje não, hoje ela está bem mais sensível. Então, o que eu até convidei o gestor ontem lá, que é o Humberto, para poder estar aqui, eu acho que daqui um pouco ele deve estar chegando, atrasou um pouquinho, e para a gente poder fazer o cumprimento no nome do Humberto à empresa que está atendendo o usuário do transporte público anapolino. Uma outra fala, senhor presidente, eu vou sair desse foco agora, quero dizer ao senhor que aquela fala que eu fiz ontem aqui em relação da reunião das comissões, que os projetos já chegou na minha mão, e eu vou estar deliberando esses projetos hoje ainda aos vereadores, membros da Comissão de Urbanismo e Transporte, para que a gente possa seguir esse projeto adiante, e se deliberar de hoje para amanhã, amanhã de manhã mesmo eu já vou passar esse projeto aos membros da Comissão de Finanças, para que nós possamos deixar os projetos tudo prontinho, para que na próxima segunda-feira essa Câmara já possa votar os projetos que estão aí nas comissões, que as comissões vão deliberar todo e vai vir para plenário para poder ser votado. Eu nem vou usar o meu tempo todo, presidente, vou devolver a palavra à Vossa Excelência. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Domingos. Na sequência do grande expediente, convido o vereador pastor Vilmar Silvestre.
Bom dia, senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores. Quero cumprimentar as pessoas presentes aqui nesta manhã, na pessoa do meu amigo Sebastião Miranda da Silva, que nos honra com a sua presença. Você que nos acompanha pela rede social, através da Rádio Manchester, enfim. Também você que nos acompanha, às vezes, os nossos comentários, os pronunciamentos feitos nessa tribuna pela Rádio São Francisco, também pela Rádio Imprensa de Anápolis. Senhor presidente, tivemos nesta manhã, participando, eu e o vereador Fernando Paiva, também com a presença especial do João Feitosa, participando da posse do novo conselho, dos novos conselheiros do CONDEMA. E eu quero manifestar aqui os meus agradecimentos ao senhor por ter me indicado, com certeza Fernando também fará esses agradecimentos, até porque é para mim uma honra, um privilégio fazer parte do Conselho, né, de Defesa do Meio Ambiente do nosso município. E é muito interessante, nós ouvimos ali do nosso presidente, secretário Ederson Lopes, vereador Antônio Gomide. Ele está agora reunido com o Conselho, e por estarmos nessa sessão, não tivemos como participar dessa primeira reunião. Mas interessante, vereador Fernando, foi o que expôs o nosso presidente de três metas que ele deseja alcançar, repórter Lucivan, neste biênio, ou seja, neste conselho, que vai agora até maio de 2020. Eu achei muito interessante o que ele expôs quando da nossa posse. Hoje, para conseguir uma licença ambiental no município, para o município, é mais ou menos 2 meses no máximo. E aí ele chama a atenção que uma das metas, e nós vamos estar de mãos dadas com o presidente e todos os conselheiros, nós queremos buscar através do Estado, que as licenças para o DAIA sejam emitidas em Anápolis. Por que essa preocupação, senhor presidente? Temos situações que, às vezes, a empresa dá entrada na Secretaria do Estado para conseguir a licença ambiental para as empresas do DAIA, vereador Jackson Charles. Às vezes, leva mais de ano para conseguir uma licença. E nós queremos, através de uma orientação e através, claro, do prefeito Roberto e empenho do conselho na pessoa do Ederson, trazer essa responsabilidade, trazer o DAIA para Anápolis para que essas licenças sejam emitidas pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O que nós pensamos com isso, vereador Mauro José Severiano,
parte,
que eu vou lhe dar a parte.
Não quero, só... Tirar uma dúvida, que o pastor ali falou DAIA Norte. E onde fica DAIA Norte? Que até agora eu não sei. DAIA Norte.
Por favor, só isso. Uma parte, meu amigo.
Eu acredito que o vereador Mauro José Severiano não me entendeu. O nosso DAIA. Se suou seus ouvidos DAIA Norte, nós, enfim. Mas seja Norte, seja Sul, seja Leste, Oeste, Centro-Oeste, DAIA é de Anápolis. E é isso que importa. Conceda a palavra, vereador... Pastor Elias.
Pastor Vilmar Silvestre, deixa eu tacar para vocês saberem. O DAIA Norte fica do lado do hotel do Naum ali, ó, na BR, embaixo, perto de onde vende aquelas garrafões de pinga ali. Paga ali, ali. É ali. Está escrito no papel, DAIA Norte. Se quem inventou foi eles, não fui eu não, Maurão. É DAIA Norte lá.
Obrigado, vereador Pastor Elias, pela participação. Na verdade, nós entendemos, senhores e senhoras, que a Secretaria do Meio Ambiente, ela tem desenvolvido um trabalho tremendo, foi dito aqui pelo vereador Teles Júnior, da participação, né, desta casa, principalmente com o projeto de sua autoria, que adote uma praça, que tem buscado realmente facilitar o trabalho da Secretaria, né, viabilizando parceria, e essas parcerias, com certeza, são bem-vindas e já está acontecendo. E nós entendemos, então... E queremos aqui manifestar, né, os nossos agradecimentos, mais uma vez, ao nosso presidente Hamilton, por ter nos indicado para fazer parte do CONDEMA. Conceda a parte, vereador Fernando Paiva.
Obrigado, novo vereador. Para mim também é uma satisfação, como para o senhor, de participar desse conselho. Agradeço também o presidente dessa casa por nos ter indicado. E lembrando também que, como foi muito bem dito pelo presidente lá, que... O nosso Código de Defesa do Meio Ambiente ele já está com quase 20 anos de duração. Então, a necessidade extrema de realmente refazer esse código e com isso, é claro, nós que somos do Conselho, queremos aqui contar com o apoio de toda a Câmara Municipal e eu tenho certeza que os nobres colegas vão estar participando ativamente disso aí. Então, lembrando que 20 anos, né, quanto já se modernizou em termos de tecnologia e tudo, nós não podemos ficar parados no tempo quanto a esse código. Então, em tempo, isso será trazido para essa casa, para discussão, para audiências públicas, e nós estaremos atuando nesse sentido. Obrigado, devolvo a palavra, vereador.
Obrigado, vereador Fernando Paiva, pela sua contribuição. Na verdade, é isso mesmo. Vereador Ederson, eu falei das três metas. Primeiro, buscar a possibilidade das... licenças ambientais para o DAIA serem emitidas por ANAP, pela Secretaria do Meio Ambiente, e também a reforma do Código, sim, do Meio Ambiente, vereador Antônio Gomide. O nosso Código do Meio Ambiente tem 20 anos. Olha só, 20 anos Anápolis está se mantendo, ou seja, com este Código do Meio Ambiente que já tem 20 anos. Então, essa reforma é importante, é claro, que enquanto eu, Fernando, representando esta casa no conselho, nós vamos trazer para essa casa, vamos discutir e vamos traçar aí, né, um código que realmente venha facilitar e não dificultar a vinda para novas empresas em Anápolis. É claro que nós temos um cuidado muito grande, porque nós temos as nossas nascentes, tem muita coisa a ser observada. Mas também não podemos travar o crescimento da nossa cidade, por dificultar a liberação de uma licença ambiental. Você da parte, vereador Antônio Roberto.
Vereador, o pronunciamento do senhor é importante.
Nós já falamos aqui nessa sessão por duas vezes sobre a questão do meio ambiente. Uma questão das praças, nós já levantamos essa questão anteriormente em outras sessões, principalmente no zelo das praças, a população hoje reclama uma atenção maior e entendo que o que foi publicado no Diário Oficial em relação à doação, à cessão dessas praças, obviamente tem que ter muito cuidado, porque as praças são públicas e, obviamente, através de convênio, é preciso ter uma fiscalização muito intensa da Secretaria do Meio Ambiente. Mas o senhor levanta uma outra situação interessante, que é essa questão do código, né? E é importante dizer, porque o secretário hoje que está, ele é vereador, né? E ele foi vereador também anteriormente. Então, ele poderia ter levantado, se aí essa ideia, porque tem 20 anos, ele teve oportunidade aqui nessa casa, inclusive, de fazer esse debate, né? Quando era vereador. Então, agora, como secretário, que bom, né, que traga realmente esse debate a essa casa. Nós, aqui na Câmara, temos total interesse de melhorar e avançar. Não é pensando para trás, é pensando para frente, né, para a gente poder realmente melhorar a legislação e fazer, né, das licenças um instrumento importante para o crescimento e para a sustentabilidade da nossa cidade.
Obrigado, vereador. É isso mesmo, na verdade, o vereador Ederson, secretário hoje do Meio Ambiente, ele tem buscado realmente com muita eficiência, né, desenvolver o seu trabalho junto à secretaria e é percebível isso, né, é visível o trabalho que ele está desenvolvendo, a quem nós cumprimentamos. Mas eu acredito que, assim que for mandado para esta casa, né, a reforma do novo Código do Meio Ambiente, todos nós temos interesse, sim, e vamos nos debruçar, vamos discutir, vamos analisar com muito critério, com muita responsabilidade, porque, como já disse, Anápolis é rica, né, o município de Anápolis, apesar de ser muito pequeno, mas é um município rico de minas, de muitas minas, e nós temos que tomar cuidado para que o crescimento da nossa cidade também não venha prejudicar as nossas nascentes. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, pastor Vilmar Silvestre. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia. Para abertura, espaço do grande expediente, para abertura da ordem do dia, solicito ao vereador Fernando Paiva, faça oferição de quórum.
Oferição de quórum. Vereador Antônio Gomide, vereador Jackson Charles, vereador Tele Júnior, vereador João da Luz, vereador Américo, vereador Deusmar Japão, vereador Domingos Paula, vereador Luzimar Silva, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Mauro Severiano, vereador Fernando Paiva, vereadora professora Geli, vereadora Thaís, vereador Hamilton Filho, vereador pastor Elias. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a ordem do dia. Solicito à secretária professora Geli que lhe faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Hamilton Filho, assinado por vários outros vereadores, que requer à Agência Nacional de Transporte Terrestre a fiscalização do contrato de concessão junto a Triunfo com Sebra e estudos para a construção de uma passarela em frente à antiga sede da Polícia Rodoviária Federal, no bairro Somerville, e um viaduto na confluência da BR-153 e Avenida Pelo do Vico, em Anápolis, Goiás. Vereador Deusmar Japão, a divisão de iluminação, solicitando serviço de troca de lâmpadas na Avenida Planalto, quadro 85, lote 8, no bairro Vila Jaiara. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria de Obras, solicitando serviço de tapa-buracos na Rua Turquia, quadra 1, lote 1, bairro Nações Unidas. Vereador Deusmar Japão, a CMTT, solicitando a implantação de sinalização de faixas e placas em toda a extensão da Rua 13, no bairro São João. Vereador Deusmar Japão, a Secretaria Municipal de Obras, solicitando o serviço de tapa-buracos na Rua Colômbia, quadra 1, lote 4, bairro Alvorada. Vereador Domingos Paula, a CMTT, solicitando a construção de quebra-molas e uma... na Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, 280, e um na Avenida Raimundo Carlos Costa e Silva, quadra 12, lote 205, todos no Jardim América, Terceira etapa. São esses os requerimentos, senhor presidente?
Os requerimentos lidos estão em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Pastor Elias, e antes quero citar aqui a presença e agradecer ao doutor Humberto Deusaek, diretor da empresa Urban. Seja muito bem-vindo, Humberto. Com a palavra, na discussão dos requerimentos, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero fazer essa discussão em cima do requerimento do senhor e te dar os parabéns por essa iniciativa na questão das passarelas, aonde o senhor pediu. Só que eu estava comentando com alguém hoje, nós precisamos, presidente, ver de que forma vai ser feito, eu não sei se pela prefeitura ou quem quer que seja, uma divulgação, um pedido para o povo usar as passarelas. Porque ontem morreu outro ali perto, de que forma vai ser usada? Ontem faleceu outro ali, pertinho na passarela ali, na saída para Brasília, ontem à tarde. Então é preciso de fazer esse trabalho sim, mas parabéns ao senhor, assinei junto esse pedido seu, parabéns por esse pedido, e digo mais, a briga nossa aqui embaixo é com a BR-153 e o DENIT, e também o nosso município, para que entre junto. Mas tem a questão da Concebra, que pegou e agora estão dizendo que estão quebrados. Quebrados não sei por quê. Porque não gastaram nada, só fizeram um local de ganhar o dinheiro ali perto do Guaianápolis e agora estão quebrados. Não tem iluminação, não tem passarela, não tem iluminação nas passarelas. E a dificuldade é essa. E o povo está morrendo. Mas parabéns, senhor, pela sua iniciativa e assinei junto com o senhor. Devolvo a palavra, senhor.
Obrigado, vereador. Pastor Elias, os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Temos dois vereadores inscritos pela ordem, vereador Domingos Paulo pelo PV e Tere Júnior pelo PMN. Queremos aproveitar o quórum qualificado para a votação dos projetos que exigem 16 votos. Logo em seguida, iremos conceder a palavra pela ordem.
Pela ordem também, está presente.
Também na comunicação, né, Valdete? Está ok.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Hamilton. Vereador Hamilton, tem um projeto que foi lido aí. Já foi lido os projetos, né?
Tá bom.
Projeto que, do Executivo Municipal, que trata ao autógrafo da lei que dispõe sobre a regulamentação da reestrutura a Coordenadoria Municipal de Proteção da Defesa Civil. Eu queria pedir para Vossa Excelência, a possibilidade de nós fazermos uma comissão conjunta das comissões para discutir esse projeto, com a possibilidade desse projeto ir para a pauta na semana que vem, eu vou dizer por quê. Essa lei, ela é muito importante, ela é uma lei simples, mas importante para a cidade, porque nós estamos com problemas seríssimos de erosões na cidade de Anápolis e nós estamos aí próximos às chuvas. E se essa lei for aprovada ainda nesse semestre, existe a possibilidade do Ministério das Cidades, da Integração Nacional, fazer a liberação de recursos para a recuperação de várias erosões, dentre elas a erosão da Avenida Ferroviária, que já está engolindo as casas, e que essa lei é fundamental. Por esse motivo, na condição de líder do prefeito dessa casa e líder do Partido Socialista Brasileiro, eu queria pedir a Vossa Excelência que o senhor solicitasse ao presidente da Comissão de Justiça e Nação a convocação de uma comissão conjunta para que já na segunda-feira ou na terça-feira esse projeto fosse para a pauta e ser votado na semana que vem. Muito obrigado.
Obrigado,
senhor presidente. Não, é só para que a Vossa Excelência registre a ata presente do jornalista, ex-diretor da TV Tocantins e hoje gestor do Urban em Anápolis, nosso amigo Humberto. Só isso.
Já foi devidamente mencionado e cumprimentado, doutor Humberto Deusaek.
Desculpe, eu não estava no plenário.
Obrigado, Mauro. Sobre o pedido do vereador Jackson Charles, eu acho que é importante a solicitação, solicito aos presidentes das comissões de Justiça, Urbanismo e que é da Finanças também, que é o vereador Domingos Paulo, o vereador Jean, que possa fazer a reunião em conjunto, se possível, já amanhã, para que possamos deliberar contra esse projeto semana que vem, porque uma das sessões da semana que vem será reservada também para a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E, de acordo com o regimento, aumenta a primeira votação é pauta exclusiva à LDO. E peço também, eu faço um apelo aqui a todos os senhores e senhoras vereadores, que possamos devolver os projetos que estão a serem relatados, para que a gente possa estar também limpando a pauta,
tem vários outros projetos que estão aguardando deliberação, estão aguardando pareceres. Então, eu queria, nessa reunião de amanhã, que a gente já possa também despachar esses projetos, né, tanto principalmente das comissões de finanças, urbanismo e CCJ, para que eles possam devolver esses projetos, encaminhando eles à votação, para que a gente possa deliberar na semana que vem o maior número de projetos possível, porque eu acho que é importante nós darmos resposta, aprovando ou rejeitando eles, mas dar a resposta à sociedade em relação a esses projetos. Então, eu passo a palavra para a secretária para a votação dos projetos constantes da pauta. Logo em seguida, eles concedem a palavra pela ordem.
Projeto de decreto legislativo 049 de 2018, autoria do vereador Fernando Paiva, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao coronel Roberto Rosa de Lima e da outras providências. Posição Justiça, Educação, favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Com a palavra, autor, vereador Fernando Paiva.
Obrigado, senhor presidente. Essa pessoa a quem estou concedendo o título de cidadania, assim que se formou na Academia Militar, ele veio para Nápoles em 81, retornou algumas vezes, mas em definitivo, desde 2002, está trabalhando aqui, no, hoje, a Ala 2, e com relevantes serviços prestados, inclusive, juntamente com sua esposa Eunice Maria, desenvolvem importantes trabalhos filantrópicos aqui em nosso município. Por isso eu peço o voto de todos os nobres colegas.
Obrigado, vereador Fernando. Com a palavra, a vereadora professora Geli.
Senhor presidente, eu também não poderia deixar de falar do coronel Lima, marido da minha grande amiga Eunice, um homem exemplar, desenvolveu um trabalho aí frente à base aérea de Anápolis, por muitos anos, foi para a reserva, está novamente, né, nos quadros da base aérea, e tem um trabalho excelente, não somente frente ali à base aérea, mas também um trabalho social junto com a sua esposa Eunice, com a sua mãe, Dona Maria, aqui para a cidade de Anápolis. Então, sem dúvida nenhuma, ele merece esse título de cidadania napolina. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, senhora Geli. O projeto está em votação. Vereador Américo. Vereador Américo.
Favorável.
Eu também voto favorável ao projeto. Vereador Antônio Gomide.
Favorável.
Vereador Osmar Japão.
Favorável.
Domingos Paula.
Favor.
Pastor Elias.
Favorável.
João Feitosa. Ausente. Jackson Charles.
Favorável.
João da Luz.
Favorável.
Fernando Paiva.
Favorável.
Lélio Varenga.
Favorável, senhor presidente.
Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Luzimar Silva.
A favor.
Professora Geli.
Favor.
Mauro Severiano.
Favor.
Télio Júnior.
Favorável, presidente.
Thaís Gomes.
Favorável.
Vereador Valdete.
Favorável, presidente.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Proclamando o resultado. Com 17 votos favoráveis, o projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretária.
Projeto de decreto legislativo 050 de 2018, de autoria do vereador Deusmar Japão, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania napolina ao doutor Joaquim Alves de Castro Neto e determina outras providências. Comissões de Constituição, Justiça e Educação favoráveis ao projeto, senhor presidente.
O projeto está em discussão.
Discutindo.
Com a palavra o autor, vereador Deusmar Japão.
Presidente, eu quero aqui falar sobre o Joaquim Alves Castro Neto, do PS, natural de Fazenda Nova, de Goiás, nascido 26 de setembro de 1958, filho de José Alves Castro e Maria Zária de Castro. Está casado com Maria Amélia Conselho Maria Amélia Coelho de Souza de Castro. Filhos Carolina e José Renato. Formação graduado em Direito pela Fundação Anhanguera. Não, Faculdade Anhanguera. A cidade de Anápolis, ao reconhecer o Dr. Joaquim Alves de Castro Neto como filho de Anápolis, homenageado todos os conselheiros do TCM, Tribunal de Conta do município pelo relevante serviço que tem realizada em prol da filialização dos contatos públicos do nosso município, em especial a cidade de Anápolis. Em ponto principal, que o doutor Joaquim, um municipalista, sempre esteve frente do interesse de todos os municípios do estado de Goiás. No campo político, Joaquim de Castro iniciou a carreira como militante do PSD em 1986, tendo ligações com o ex-governador Henrique Santillo, governador Marconi Perillo. Em 2007, elegeu presidente da Associação Goiana do Município, AGM. O presidente, na hora de desligar, eu quero aqui falar também, presidente, eu sou nervoso, eu tenho que falar. Eu estou fazendo essa homenagem, não é porque ele é rico, não é porque ele é o tal, é o que já fez por Goiás e por Anápolis. Então, presidente, eu peço os votos dos novos pares.
Projeto continua a discussão.
Discutindo, senhor.
Com a palavra, o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu quero dar meus parabéns ao Deus e Mar Japão por conceder esse título ao doutor Joaquim Alves de Castro Neto. Pessoa que eu conheço há muito tempo, morei na cidade de Novo Brasil e fui também junto da família dele na cidade de Fazenda Nova. Conheço muito bem o doutor Joaquim. Hoje ele é o presidente do Tribunal de Contas do município. E muito bem lembrado o que você está fazendo para o doutor Joaquim. Doutor Joaquim merece sim o título de cidadão anapolino pelos seus trabalhos prestados, não só aqui em Anápolis, mas no estado de Goiás. É uma excelente pessoa, gente finíssima, e qualquer um dos vereadores que solicitar em falar com o presidente do Tribunal de Contas dos municípios, doutor Joaquim, ele abre as portas para atender você. Parabéns, Deus e Mais Japão. Estou com você e vou votar a favor sim desse título. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. O projeto continua em discussão. Está em votação, votação simbólica, votação nominal. Vereador Américo.
Favorável, presidente.
Eu também voto favorável a esse projeto. Vereador Antônio Gomide.
Com essas defesas aqui efusivas, eu voto favorável, presidente.
Muita satisfação. Vereador Deusmar Japão.
Favorável.
Vereador Domingos Paula.
Favor.
Vereador Pastor Elias.
Voto com Deusmar Japão.
Vereador Jackson Charles.
Favorável.
Vereador Jean Carlos, vereador do Casal Zente. João da Luz.
Voto com o autor do projeto.
Oi?
Voto com o autor.
Ah, desculpa. Vereador Fernando Paiva.
Favorável.
Vereador Lélio Varenga.
Voto com meu amigo Japão.
Vereador Luiz Lacerda.
A favor, presidente.
Vereador Luiz Mar Silva.
A favor.
Vereadora professora Geli.
Favor.
Vereador Mauro Severiano.
A favor.
Vereador Pedro Mariano.
Voto com o autor do projeto, o Japão.
Vereador Télio Júnior.
A favor, presidente.
Vereadora Thaís Gomes.
Favorável.
Vereador Valdete.
Favorável.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Favorável, senhor presidente.
Proclamando o resultado. Com 19 votos favoráveis, vai ser aprovado pela unanimidade dos presentes. Agora sim, concedo a palavra pela ordem, pela liderança do PV, ao vereador Domingos Paula.
Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu quero aproveitar o momento do uso pela palavra, dizer aos novos pares que aquela reunião que nós iríamos fazer amanhã à tarde, nós vamos fazer amanhã 10h30 da manhã, aqui na Câmara Municipal. Nós vamos aproveitar a reunião da CCJ, vamos fazer em conjunto, vamos fazer CCJ, Urbanismo, Transporte e Finanças. Se eu não me engano, eu acho que amanhã o vereador Jean, ele tinha uma programação. Mas se o vereador Jean não estiver, eu conversei aqui para poder convocar o Lisier para a gente poder matar os projetos.
Então fica amanhã, qual horário? 10h30?
10h30. Porque de manhã nós vamos fazer uma assinatura, né? Lá, e nós vamos fazer... Eu sei que é 9, parceiro, mas nós vamos fazer em conjunto. Vamos marcar para 10h30, nós vamos fazer tudo junto. Aproveitando a oportunidade, eu quero cumprimentar o representante da Urbana aqui, que aqui está, que esteve ontem na nossa reunião ali em Joanápolis, Humberto. Humberto, eu, na hora que eu usei a tribuna, você não tinha chegado aqui ainda no plenário, mas dizer da parceria, uma parceria boa, que a Urbana está fazendo com a população. De que forma? Atendendo o usuário de transporte público anapolino. Eu aqui na Câmara, eu tenho tecido alguns comentários em relação à empresa. Mas a partir do momento que a empresa tem um bom relacionamento com o usuário de transporte público, eu não tenho nenhuma dificuldade de realmente de falar aquilo que está acontecendo de bom. E um momento bom que nós estamos vivendo é essa parceria do CMTT com a Urban, que é de atender a população. Da nossa parte, que nós fomos procurados pela população e nós fizemos uma movimentação junto ao CMTT, e o CMTT nos atendeu e o CMTT fez uma movimentação junto à Urban. Então, assim, eu quero aqui estender o agradecimento a essa empresa que tem, dia a dia, mudado a forma de pensar o transporte na nossa cidade. Porque o transporte ele tem que ser feito realmente para quem paga a passagem, no caso, é o usuário. Então, aqui eu quero cumprimentar o Urbano nesse sentido, através da sua pessoa. Aproveitar a oportunidade aqui e cumprimentar também o companheiro, o amigo, o ex-deputado e ex-candidato a prefeito, Zé de Lima, que se encontra aqui em plenário, veio prestigiar a nossa sessão aqui. Um abraço, companheiro, tá? Eu de longe também está junto aqui. E, presidente, depois só pode ceder a palavra ao vereador Mauro também, parece que ele está querendo uma parte aí, mas não tem como. Devolva a palavra.
Obrigado, Eduardo Domingos. Cumprimento nosso ex-vereador, ex-deputado estadual, José de Lima. Seja muito bem-vindo, Zé. O amigo também, Odilon, todos os demais estão assistindo a sessão. Concedo pela ordem, pela liderança do PMN, ao vereador Tele Júnior.
Presidente, era para fazer aquele início, né, o registro da presença aqui dos amigos, mas o senhor fez... Já, então, só acompanhando aqui a recepção, o senhor Humberto, representando a Urban, também o nosso amigo Odilon, né, nesse momento, tivemos uma reunião ontem, quinta-feira que vem, nós vamos receber na cidade de Anápolis, Thaís estava presente também, os senadores Ronaldo Caiado e Wilder, e também recebendo aqui o nosso amigo, meu vizinho Zé de Lima também, tá, só fazendo o registro da presença desses amigos nossos de Anápolis.
Obrigado, vereador Tere Júnior. Com a palavra, pela liderança do PSC, ao vereador Lélio Alvarenga.
Obrigado, senhor presidente. Agradeço ao líder, pastor Vilmar Silvestre, por conceder-me a honra de estar falando pela liderança. Obrigado. Quero fazer um cumprimento especial hoje, senhor presidente. A nossa vereadora Eline Rosa, que não está aqui, presente nesse momento, mas que fique aqui nosso abraço a ela, muita paz, saúde, felicidade, pela passagem do seu aniversário. Quero fazer um cumprimento especial também aqui, meu amigo Odilon, meu amigo Palmiro Loredo, que fazem presente aqui no nosso estabelecimento, também ao amigo José de Lima, ex-deputado aqui do nosso estado, na nossa cidade. Também cumprimentar o São Humberto, representante da Urban. Senhor presidente, eu quero usar, na verdade, essa palavra, o assunto que me traz aqui. Sexta-feira passada, eu estava ali à tarde, próximo da prefeitura, centro administrativo, e me deparei com um caminhão fazendo a coleta de lixo hospitalar, o qual muito me assustei. Um caminhão baú. Eu sei que o lixo está autoclavado, está esterilizado, mas ali dentro tem material perfurocortante. A RDC, ela é bem clara quanto a isso. E eu gostaria muito de que essa empresa que ganhou a concorrência, ganhou a licitação, pudesse trazer mais esclarecimento, porque me preocupei muito, um caminhão velho, aberto, um caminhão onde as pessoas, os funcionários jogavam aquele lixo hospitalar ali, como se estivesse jogando um travesseiro. Eu fiquei muito preocupado mesmo, tanto com a saúde desses profissionais, quanto a saúde de toda a população anapolina. caminhão aberto, rasgado em cima do teto, onde ali, com certeza, chuva cai sobre aquele lixo ali, derramando chorume aonde passa. Então, fiquei muito preocupado, senhor presidente. Eu gostaria que essa empresa, depois nós pudéssemos fazer um requerimento e pudéssemos pegar esclarecimento sobre esse transporte, se realmente foi isso que foi acordado, se é esta forma que foi acordada, indo contrário à RDC, que ela é bem clara, senhor presidente, RDC número 306, de 7 de dezembro de 2004, né? Então a gente precisa ver realmente o que está acontecendo, se essa é a forma correta de fazer esse transporte. Muito me preocupei mesmo. Eu cheguei a gravar, eu tenho foto e tenho gravação aqui da coleta, senhor presidente, tá? Então realmente me preocupei e gostaria de ter uma resposta dessa empresa que realmente ganhou licitação, se é essa a forma correta de fazer o transporte. Muito obrigado, deu a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Lélio Varenga. Pela liderança do PDT, vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Eu queria, presidente, fazer um reconhecimento e agradecimento ao secretário do Meio Ambiente, o Anderson, e o Cristi, e a equipe de roçagem, que foi pronta a nos atender com a roçagem da Escola Municipal Pedro Nunes. Também queria fazer uso do cumprimentar o Domingo, viu, Domingo? Ô, Domingo, em relação a que você falou do Humberto e da Urban, você agora está tendo a consciência, porque eu tenho experiência, entendeu? Todas as reivindicações que, por exemplo, eu fui citado, entendeu? Fui contemplado. Então, eu parabenizo o Humberto e desejo boa sorte, que tudo dê certo, até para essa empresa. Também queria agradecer a presença do meu amigo Zé de Lima, que faz aqui presente aqui no plenário. Um abração, Zé! E também, gente, eu queria pedir ao presidente e todos os novos vereadores para que empenhasse juntamente, porque eu fiz um ofício para a Secretaria da Saúde, onde, para que fizesse com maior urgência os consertos ou a troca dos aparelhos, o tomógrafo, o aparelho da ultrassonografia e o aparelho de quebra, aquele que quebra a pedra no rio, litotropia. Então, o que acontece? Se a gente for deixar passar, a comunidade está carente, você tenta agendar um exame desse aqui, você não consegue, né, Américo? Então, eu peço a vocês que nos ajudem, empenha para a gente que possa conseguir o mais rápido possível essa conquista. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador Valdete. Pela liderança do PSDB, com a sua palavra, o vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pela ordem, Maurão vai ter sua parte, Maurão. Eu quero falar minhas palavras do vereador Jackson Charles. Jackson, você está de parabéns quando você falou a respeito da questão da reestrutura da Coordenadoria Municipal de Proteção da Defesa Civil. No dia 16 de maio, eu fui enviado por esta casa para representar a Câmara Municipal na primeira Conferência Regional de Proteção da Defesa Civil, realizada pelo Corpo de Bombeiro e a Prefeitura, ali no SESC, no Jundiaí, onde um membro lá de Brasília, do Ministério da Cidade, esteve presente e ele explicou detalhes por detalhes a todos os prefeitos, a todos os municípios que estavam ali presentes, e disse da necessidade de o mais rápido possível ser criada a questão da defesa civil. E aqui, em Anápolis, o vice-prefeito Márcio Cândido, no dia lá, ele disse que tem 52 erosões. Dinheiro tem, viu, Jackson? Agora é preciso, sim, de fazer essa estrutura, criar a defesa civil, e volto a bater em cima da tecla, o meu amigo vereador Jackson Charles, que seja a pessoa que técnico, que entenda do assunto, porque senão vão trabalhar, e os projetos não vão sair de lá. Dinheiro tem. Portanto, senhor presidente, e eu fiz questão de falar isso aqui hoje, que eu estive lá, já tive o privilégio de trabalhar na Defesa Civil, em Tucuruí, no Pará, quando eu estava no Corpo de Bombeiro. É muito importante, os municípios perdem muito em não ter a Defesa Civil para ter condições de buscar essas verbas. E quero ainda, em tempo, aqui pela ordem,
cumprimentar Humberto Zaek. A você, Humberto. Contra a sua pessoa eu não tenho nada, viu? Você é meu amigo, você foi o meu patrão na TV Tocantins. Trabalhei com você na reportagem, você sabe disso, tá? Gosto muito de você. Contra você eu não tenho nada. Também cumprimento aqui o Zé de Lima, nosso ex-deputado. Cumprimento também ao Odilon. Que Deus abençoe vocês. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Pela liderança do PSB, vereador Jackson Charles.
Obrigado, presidente Hamilton. Eu quero fazer um comunicado, fazer um esclarecimento. A Urban, ela é a operadora do transporte coletivo em Anápolis. A gestão do transporte é da CMTT. É a prefeitura que faz a gestão. De modo a essas alterações que estão sendo feitas, estão sendo atendidas, está sendo feita pelo CMTT, pela Prefeitura Municipal. A Urban é apenas a operadora do sistema. Então, cumprimentar aqui toda a equipe do CMTT por ter a sensibilidade de entender as necessidades pontuais de cada lugar e cada região. Vereador Domingos, vereador Jackson Charles e outros vereadores também trouxeram para essa casa algumas questões. Já foram realizadas duas reuniões. Vereador Domingos foi feliz quando disse na reunião que nós fizemos lá em Branápolis, onde todas as reivindicações, vereador Mauro, dos moradores de Branápolis foram atendidas pela CMTT. Então eu quero aqui frisar e deixar claro, e deixar claro o ponto de poder cobrar da CMTT a gestão, cobrar da CMTT o protagonismo do transporte coletivo em Anápolis. Por esse modo, eu faço questão de frisar que a gestão é da CMTT. Mas eu quero também, presidente, aproveitar, presidente Hamilton, eu queria registrar isso, meu pedido, para não alongar o tempo, e o senhor me conceder a fala posteriormente pela liderança, para mim poder falar da informação importante para os vereadores e para a cidade de Anápolis no que diz respeito à administração. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Eu concedo agora a palavra pela ordem, pela liderança do PHS, ao vereador João da Luz.
Obrigado, presidente. Gostaria de reforçar os cumprimentos ao nosso ex-deputado, ex-vereador, José de Lima, aqui presente. É uma honra receber o José de Lima aqui. Cumprimentar também o Humberto Elzaek, que está aqui conosco. E dizer o seguinte, nós fomos convidados para apoiar um evento, uma ação social, que vai acontecer ali no Promissão, Jardim Promissão. É um bairro bem ao extremo da cidade, está bem na zona periférica. Dizer que o Jardim Promissão não é um bairro esquecido e abandonado. A Academia de Valentes de Goiânia representa 1.500 policiais militares da reserva. Eles formaram uma ONG e eles estão trazendo essa ação social aqui para a nossa cidade de Anápolis, juntamente com a Cafago. E nós estamos aqui convidando todos os vereadores para estarem presentes com a gente nessa ação. Vai ser agora no sábado, de manhã, das 8 ao meio-dia. Quais são os serviços que eles vão prestar ali naquele local? Nós vão ter médicos ali para poder fazer consultas em loco. Vai ter exames também que serão oferecidos ali em loco para as pessoas que estarão presentes ali. E assessorias jurídicas e vários outros serviços. E todos os vereadores estão convidados e todos os moradores ali do Promissão, ali do Santos Dumont, do Monte Sinai, todos os moradores daquela região ali adjacente estão convidados para essa ação. Fica aí registrado aí nosso convite para todos estarem conosco ali no sábado de manhã. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Cedo a palavra pela ordem e pela liderança do PTB ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero também fazer algumas considerações em relação ao projeto da Defesa Civil de Anápolis e recapitular aqui que esse fato não é assim tão novo. Nós tivemos a oportunidade aqui, em meados de 2015, 2016, vereador João Feitosa,
de promover aqui a audiência pública, debatendo, inclusive, junto com o Corpo Bombeiro, que presta o serviço da Defesa Civil local, e demais secretarias daquela ocasião, no sentido de que a necessidade da criação realmente da Defesa Civil. Naquela oportunidade, inclusive, nós tivemos uma série de orientações para o município, para que pudesse realmente estruturar e garantir a facilidade na busca de recursos para, por exemplo, contenção de erosões e eventuais acidentes, calamidades, possa conseguir com maior rapidez, celeridade, recursos. Então, assim, essa questão da Defesa Civil, é importante salientar que realmente agora na gestão do Roberto está sendo prioridade, nós estamos dando uma sequência, mas nós já havíamos plantado uma semente aqui anteriormente, inclusive com o tenente-coronel Ricardo, naquela ocasião também já estava coordenando aí o Corpo Bombeiro. Então, assim, relembrar que nós já estivemos debatendo essa situação aqui, essa necessidade, naquela ocasião, inclusive, ponderamos o sucesso que tivemos na questão da erosão da Leopoldo Bulhões e outras tantas que nós estávamos catalogados aí pelo Corpo Bombeiro, que faz o papel da Defesa Civil, para que pudesse também alocar recursos do Ministério da Integração Nacional. Então, nós, certamente, né, vamos debruçar em cima do projeto e, naturalmente, que o mais breve possível possamos contar com a implementação da estrutura da Defesa Civil e garantir à cidade esse serviço que é tão importante e relevante. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean. Pela liderança do Executivo, vereador Jackson Charles.
Obrigado, vereador Hamilton. Na verdade, eu fiz questão de fazer essa fala em separado, Hamilton, porque eu quero cumprimentar e agradecer todos os vereadores, todas as comissões, e cumprimentar os vereadores pela excelente atuação nas emendas apresentadas no projeto ao qual eu fui relator, que trata da alteração da lei complementar no Código Tributário de Rendas do Município, que regulamenta o serviço de carpina e roçagem no município de Anápolis. Foi motivo de muito questionamento, foi motivo de muitas reuniões nessa Casa de Leis, foi motivo de muitas insatisfações. O Executivo, embora estivesse cumprindo aquilo que determina a lei, infelizmente, a lei trazia determinações bastante duras e severas e inviabilizava, inclusive, a saúde financeira de todas as pessoas que detêm terrenos e lotes não construídos e construídos na cidade de Anápolis. Mas essa Casa de Leis teve um papel fundamental, não só no diálogo com o Poder Executivo, mas também no diálogo com a sociedade anapolina e no estudo para a apresentação de emendas que viesse a trazer uma legalidade e uma justiça fiscal na cobrança dos tributos que eram feitos. Vale ressaltar que, após uma longa e extensa negociação, chegamos juntamente com o Executivo a um valor de 0,52 centavos, o valor do metro quadrado, que antes era 95 centavos. Mesmo modo, nós reduzimos nessa Casa de Leis uma multa para terrenos que não tinha acesso de 40% para 10%. Também trouxemos a justiça no que diz respeito da garantia ou não. Eu queria pedir, senhor presidente, que o vereador Pedro Mariano me ajudasse aqui na minha fala. Por favor, Pedro. O que acontece, presidente? Anteriormente, a prefeitura não estava cumprindo, conforme determina o decreto, a justificativa do que estava sendo feito, como estava sendo feito. Agora, nós apresentamos uma emenda onde a prefeitura tem que apresentar fotograficamente antes, durante e depois do serviço prestado, para que a pessoa tenha certeza de que o serviço foi ou não feito no seu terreno. Mas também uma outra mudança importante foi exigir o cumprimento do decreto municipal 38782 de 2015, onde as regras impostas para a cobrança estão lá expressas e que o município, obviamente, pelo visto, não vinha cumprindo. Então, cumprimentar a Câmara, cumprimentar os vereadores, agradecer a sensibilidade e a visão do prefeito Roberto Naves em entender as questões e fazer, encaminhar para esta casa, esta lei, para que os vereadores pudessem votar, alterar, até porque essa lei é uma lei de origem do Executivo e cabia exatamente ao prefeito municipal o envio dessa lei para esta casa. O prefeito fez com muita rapidez, atendeu o pedido dos vereadores, a lei está aprovada e o prefeito sancionou sem nenhum veto a lei para a felicidade de todos aqueles que têm votos e estava com problema fiscal junto à Prefeitura Municipal. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Declaro encerrado o espaço da ordem do dia, aberto às comunicações.
Comunicantes, presidente.
Já inscrito, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, presidente. Eu quero aqui fazer um convite a toda a população de Anápolis. Amanhã, às 17 horas, estará ali no Centro de Convenções o governador Dr. Zé Hélio Figueiredo Júnior, juntamente com o nosso reitor, Dr. Haroldo Reiner, para um lançamento da OEG em rede. Será ali no Centro de Convenções, no novo plenário, né, que foi inaugurado. Estamos aguardando a presença de todos. Será muito importante, onde teremos vários cursos que serão lançados amanhã, através da UEG, o curso superior à distância, a UEG em rede. Amanhã, às 17 horas, no Centro de Convenções de Anápolis. Todos estão convidados. Quero ainda, pelas comunicações, senhor presidente, comunicar a todos, ali da região de Interlândia, da Tiririca, e nós estaremos aí, amanhã, às 14h30, lá na Tiririca, juntamente com o comandante do 28º Batalhão, também a delegada regional de polícia da nossa cidade de Anápolis, doutora Aline, para conversar com os moradores daquela região a respeito da falta de segurança e do que está acontecendo ali na região da Tiririca. E ontem nós encaminhamos o outro pedido na questão da patrulha rural ao governador, para os batalhões, para que eles possam fazer a segurança nas fazendas, né? Estão sendo roubados, como diz aqui meu amigo pastor Vimar Silvestre. Fazendeiro perdeu 7 capados. Deve estar comendo carne até agora. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Nas comunicações, vereador João Feitosa.
Obrigado, senhor presidente. Em primeiro, nas comunicações, eu quero aqui parabenizar a nova vereadora Eline pela passagem do seu aniversário. Vereadora, que Deus te abençoe nesse novo ano que está se iniciando na sua vida e que ele possa trazer muita paz e prosperidade para você. Senhor presidente, eu estive praticamente ausente dessa sessão de hoje, mas como sou relator e eu estava escutando, eu estive com o pessoal da Enio fazendo a visita técnica lá no conjunto no Colorado 1 e 2 para ver se conseguimos liberar aquela energia para ser ligada por definitivo. Já visto que as ações que nós fizemos lá desde o começo sentiu resolutividade. Então hoje a gente esteve lá com a Enio, nas pessoas dos engenheiros Joel e o Eduardo, fazendo essa vistoria lá, e com certeza ficou algumas coisas a ser feito, mas com certeza aquela competente empreiteira lá que realiza vai estar fazendo adequações nos projetos para que possa ser liberado aquela energia por definitivo, para que possa também o prefeito estar inaugurando aquele condomínio para atender 512 famílias. Né? Então, a gente agradece aqui o empenho, a colaboração do pessoal da Enio, na pessoa do Rogério, do Rosimar, e dos colaboradores que esteve lá comigo hoje. Essa visita técnica estava para ser feita dia 20, e com o empenho da gente e a colaboração deles e o entendimento que se trata assim, de um empreendimento de muita responsabilidade, que muita gente, que já faz tempo que o pessoal está esperando, eles liberou para que a gente fizesse essa visita técnica lá hoje. Ainda tem que fazer algumas adequações, porque não ficou 100% dentro do projeto, mas que vai ser sanado e que vai estar liberado para ser ligado daquela energia. Então era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Com a palavra, as comunicações, vereador Teres Júnior.
Presidente, quero aqui fazer um convite especial a toda a população de Anápolis, a sessão solene que vai ter aqui amanhã, onde vai ser reconhecido aqui as lideranças femininas, eclesiásticas, né, as pastoras, missionárias. Então, quero convidar todas e a todos, amanhã no plenário, às 19 horas, vamos ter essa sessão solene, e todos os colegas também aqui estão convidados. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Teles Júnior. Nas comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas em relação à lei da roçagem, cumprimentando o executivo aqui pelo reconhecimento aí da necessidade de adequação, Jacques, e ainda de acatar as emendas por nós promovidas, comunicar a comunidade que tenha alguma imputação de débito referente a questão da taxa da roçagem, e aguarde os ajustes administrativos, os recálculos que serão feitos por parte da Secretaria da Fazenda, e também aquelas situações em que nós, Jacques, fizemos a emenda e que serão canceladas quando não houver nenhum tipo de notificação, pelo menos por edital. Então, será feito uma busca e um levantamento pela Receita Municipal, e assim que promovidas as adequações, será publicado o edital informando. Então, que a população, aqueles contribuintes que tiverem alguma imputação de débito, aguardem em torno dos 10 dias aí, para que nós possamos realmente acompanhar essa informação, esse edital que será expedido pelo município, confirmando quais serão os valores, os recálculos e também as situações que serão canceladas decorrente da emenda que nós tivemos a oportunidade de apresentar aqui nessa casa. Era essa a comunicação.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Vereador Pedro Mariano. As comunicações.
Bom dia, senhor presidente. Primeiramente, eu quero comentar o aniversário da Eline, a musa da Câmara Municipal de Anápolis, uma das mais vereadoras bonitas do estado de Goiás. E os vereadores concordam com isso, né? Senhor presidente, eu desejo ser que Deus abençoe você cada dia, Eline. Você e o seu futuro esposo, né? O casório está marcado aí. E que convida nós para comer doce. Senhor presidente, outro motivo também aqui, eu peço aos colegas hoje, 19 horas, vai ter a entrega do título de cidadão napolitano do senhor Luiz Silva. Um dos primeiros consertadores de televisão e rádio que teve no município de Anápolis, certo? Ele já está com seus 70 e tantos anos, quase 80. Também, ele mexia também ligações na época de ligar energia nas casas, essas coisas, ele já tinha esse trabalho. Um dos primeiros na cidade de Anápolis. Então, hoje, mais que justo, nós estamos homenageando essa pessoa que prestou a referente de serviço aqui para a comunidade anapolina. Então, eu convido os novos colegas, quem puder estar hoje aqui, às 19 horas. Senhor presidente, só isso, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedro Mariano. A palavra está aberta às comunicações, vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Também quero cumprimentar a nobre colega, vereadora Eline. Que Deus proteja, sucesso, muitos anos de vida, que Deus realize todos os seus sonhos. Esses são os votos aí do seu amigo, o vereador Luzimar Silva, que Deus te proteja. Meu presidente, também quero trazer, ainda em tempo, nessa manhã, a igreja Sagrado Coração de Jesus, no Vivian Park, está em festa, começou na última sexta-feira, encerra agora do próximo domingo. Então, convidar a todos os nobres pares, convidar os ouvintes, que muitas coisas boas estão acontecendo ali nas noites, ali na Igreja Coração, Sagrado Coração de Jesus do Vivian Park. Então, delicioso caldo, pamonhas, muitos petiscos ali para estar petiscando, muitas coisas para estar comendo, e além também de estar ali buscando a presença de Deus. Então, convido a todos vocês, ouvintes, para que vá ali nas missas, nas noites de sexta, de sábado, domingo, e depois tem a barraquinha. Então, todos vocês estão convidados para ir neste final de semana na igreja Sagrado Coração de Jesus, ali do Vive Ampar. Devolvo a palavra.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem.
Eu queria só que o senhor acertasse aí com o presidente da comissão e deixasse claro para os vereadores o horário da reunião conjunta amanhã, caso seja...
10h30 ficou.
Ficou decidido? 10h30 amanhã?
10h30 amanhã.
10h30?
Isso.
Obrigado.
A palavra ainda está aberta às comunicações. Não havendo mais inscritos, a pressão de Deus que era encerrada para a sessão, convocando outra para o dia 18 de junho, no horário regimental.